bem lento, e nós temos marcadores, o marcador de um exame de sangue e de um exame que é feito, que é barato e rápido, que é o toque retal. Hoje nós recomendamos, a partir de 50 anos, fazer o toque retal e o PSA, anualmente, normalmente.
O risco, então, o câncer geralmente aparece nessa faixa dos 50 anos, doutor?
Acima dos 60, ele aparece mais. Mas hoje em dia nós começamos a rastrear o câncer de próstata a partir dos 50. Se tiver algum fator de risco, com 45. Uhum. E se tiver algum, muito câncer de mama na família, câncer de intestino, algum outro câncer, até começar com 40 anos. Ainda nós não temos disponível no mercado algum marcador genético de uso comercial para a gente começar a estratificar esses pacientes que têm um risco maior de câncer de próstata.
Se eu tive alguém na minha família com câncer, eu tenho que ligar esse alerta e já passar a realizar esses exames que o senhor falou. Isso é feito todo ano, doutor? O senhor falou também da velocidade do crescimento, né? Cheguei nos 40, tive meu pai com câncer de próstata, minha mãe também teve um câncer. Já vou para o médico fazer todos esses exames todos os anos?
Se tiver um fator... A gente recomenda pelo menos 5 anos antes do câncer de próstata no pai. Por exemplo, o pai ou o avô teve um câncer com 51 anos. O ideal é que chegar com 44, 45 anos, fazer. O que nós estamos falando aqui é de política pública, né? O que é recomendado pela Sociedade Brasileira de Urologia, pelo Ministério da Saúde, pelo Instituto de Oncologia, o INCA, que ele recomenda. Agora, quem tem vários familiares com câncer, eu recomendaria com 40 anos já começar uma consulta com um urologista.
Uhum. A gente pode falar também dos sintomas do câncer de próstata, doutor. O que que também liga um alerta fisicamente, assim, ele dá algum indício?
Esse é o problema, que o câncer de próstata, ele é assintomático nas fases iniciais, nas fases que ele dá para curar. Quando ele dá sintoma, ele já normalmente está um pouquinho mais avançado, dificulta o nosso tratamento. O que os homens confundem, por exemplo, aquilo lá de urinar toda hora, urinar à noite, ter o jato diminuído, aquilo lá está relacionado com a hipertrofia benigna de próstata. Pode o homem ter hipertrofia benigna de próstata, que é a doença mais comum do homem acima
de 50 anos? Hipertrofia é crescimento,
né? É o crescimento, é o aumento da próstata. É a doença mais comum do homem acima dos 50 anos relacionada à próstata. Pode ter esses sintomas de ter o câncer de próstata? Pode. Então, aqueles sintomas lá a gente não espera no câncer de próstata. Então, por isso que a gente recomenda a prevenção, o diagnóstico precoce, o homem começar a fazer consulta a partir dos 50 anos com PSA e toque, né? Uhum. Independente dos sintomas. E aí, se o PSA estiver baixo, o toque estiver normal, não tiver antecedente familiar, for de raça branca, for um homem magro, dá para fazer de dois anos. Vai, cada sociedade de urologia do mundo recomenda um protocolo para seguir. Mas o importante é o homem perder o medo e começar a consultar. Uhum. E hoje, esse mês é o mês de conscientização do câncer de próstata. Mas nós temos que recomendar que não é só próstata. O homem hoje em dia aqui está morrendo muito de AVC, de infarto, de doença cardiovascular, de doença pulmonar, de tumores de intestino também. Então, é para o homem conscientizar de começar a procurar o sistema de saúde, né?
O homem não vai morrer só da próstata, tem outras doenças, né, doutor?
Hoje, vou te falar uma coisa, para o homem morrer do câncer de próstata é difícil, com tudo que nós temos, porque como ele tem um crescimento lento, com o PSA, com o TOC, com as várias tipos de alternativas que a gente tem aí, ele demora. Agora, as outras doenças que o homem também tem que ficar atento, como hipertensão, diabetes, colesterol, sedentarismo, obesidade, ele tem que procurar o atendimento, tem que mudar o estilo de vida, perder esse medo de procurar o auxílio de algum médico.
Com certeza, tem que monitorar essas doenças. Doutor, o senhor falou que no início o câncer de próstata ele não apresenta sintomas. Depois que ele já está avançado, quais são os sintomas? Além dessa característica, né, de urinar de uma maneira...
Sintomas que eu vou falar aqui são inespecíficos, não é só do câncer de próstata. Ele pode dar na prostatite, na hipertrofia benigna, num câncer de bexiga, que seria um sangramento na urina, um sangramento no esperma, urinar toda hora, dores ósseas, emagrecimento. São sintomas inespecíficos do câncer de próstata, como são de outras patologias. E por isso que quem vai diferenciar isso é um médico urologista, que vai acompanhar, vai fazer o PSA, vai fazer exames. E hoje em dia, nós aqui na nossa região, nós somos muito bem de diagnóstico complementares, de exames complementares. Nós temos hoje... tanto aqui em Lagoa Vermelha como nas cidades é realizado o PSA, um PSA que é barato e no melhor laboratório do Brasil, que é encaminhado o exame. Nós temos ultrassonografistas aqui bons e temos em Passo Fundo a ressonância, tem o PET-CT agora que chegou aqui no nosso meio, e a ressonância tanto na COSMO quanto na CEDIL, além de fazer um exame muito bem, os doutores que interpretam o exame estão muito bem habilitados para isso, né? Então, mudou muito nesses últimos anos aqui. Nós podemos e conseguimos fazer uma medicina de capital, de primeiro mundo.
Que legal. Fácil detecção depois desses exames aí.
A gente consegue ter uma noção melhor, enxergar melhor a patologia em relação à próstata. Então, o que nós precisamos? Que o homem faça, seja proativo, para ir consultar, fazer os exames, ter a rotina, cuidar da saúde, né?
A próstata que tem um tumor, ela dói também, doutor? Ou são só esses outros sintomas que aparecem, sangramento, essa diferença no urinar?
Num tumor mais avançado pode doer, pode ter desconforto. Mas normalmente os sintomas da próstata, eles são muito relacionados com a infecção e com a hipertrofia benigna. A infecção dói muito e a hipertrofia dá todos aqueles sintomas. Por isso confunde muito o homem. Às vezes o homem vai consultar por hipertrofia pelos sintomas, a gente dá um diagnóstico de aumento da próstata e também de um câncer de próstata associado.
Certo. Vamos falar do tratamento também, doutor, porque o câncer, esse tumor, ele pode ser encontrado em diferentes tamanhos, né? Como é que se trata cada um desses níveis, digamos assim, do câncer?
Hoje em dia a gente trata tem várias formas de tratar. A gente depende da idade do paciente, do valor do PSA, da agressividade do tumor, da localização do tumor, do tamanho dele, da idade do paciente, das comorbidades do paciente. A primeira opção que a gente oferece para o paciente, e depende do comprometimento do paciente e da família, é a vigilância ativa, que é acompanhar o paciente sem fazer nada, sem fazer nada de terapias agressivas. Repetir o PSA de 6 meses, fazer uma biópsia de novo, fazer uma ressonância de 6 meses. Isso é mais complicado fazer no serviço público, porque o paciente tem que entrar no protocolo e fazer os exames periodicamente. E às vezes ele não consegue fazer no serviço público. Então, essa chama-se de vigilância ativa. É uma boa alternativa para pacientes ainda que querem ter filhos, são bem ativos sexualmente, que a gente tem vários critérios e a gente decide juntamente com o paciente. As outras duas opções de tratar em termos de cura do paciente num tumor localmente avançado é a cirurgia e a radioterapia. São formas de tratar o paciente e que dão cura para o paciente. A cirurgia a gente pode fazer ela aberta por videolaparoscopia e robótica. E a radioterapia hoje a gente faz conformacional, tem várias formas de dosagem. Se tiver um fator de risco um pouquinho maior, com PSA um pouquinho maior, a gente pode dar umas injeções no paciente para diminuir o tumor e fazer a radioterapia. E essas são as formas de tratar. Quando o tumor está espalhado, hoje que espalhou com uma metástase normalmente óssea, a gente pode dar terapias hormonais, que são injeções de mês em mês ou de 3 em 3 meses. Pode fazer uma radioterapia localizada, pode fazer uma quimioterapia, pode fazer uma imunoterapia. Então, tem vários tipos de tratamentos para a gente fazer para o câncer de próstata.
Certo.
Lembrando que quanto antes a gente dar o diagnóstico, melhora a chance de cura e melhora os efeitos colaterais da cirurgia ou da radioterapia. Que você vai usar na radioterapia uma dose um pouquinho menor, mais localizado. A cirurgia, você pode optar por uma cirurgia de preservação de nervos, uma cirurgia que não preserva o esfíncter, né? Então o paciente não vai ficar perdendo xixi.
Doutor, é sobre isso também que eu quero falar, que o senhor falou. A gente avalia a idade, se ele é sexualmente ativo. Essas terapias, elas vão impedir o homem de de se reproduzir, né? De ter filhos no futuro? Ele fica impotente sexual? Quais são...
É, para ter filho, que ele não vai ter mais de veia normal. Ele pode fazer por inseminação, de fazer uma aspiração lá no... tirar o esperma do testículo e fazer uma inseminação. Isso pode. É, como normalmente são pacientes mais idosos, normalmente já está resolvido a prole dele, né? Mas tem alguns pacientes jovens, né, que têm filhos, e é um desafio para a gente resolver isso aí. O grande problema da cirurgia da próstata, do câncer de próstata, não da hipertrofia benigna, que é a mais comum, do câncer de próstata, é deixar o homem impotente e com disfunção erétil e com incontinência urinária. E a incontinência urinária não dá para saber quem paciente que vai ter ou não. Quanto mais agressivo for o tumor e maior o tumor, mais chance de dar uma incontinência urinária.
Vamos só tornar mais claro aqui, doutor, para a gente explicar bem o que é a incontinência urinária.
É perda de urina.
É fazer xixi de uma maneira incontrolada.
Incontrolável,
né?
Aí tem que usar fralda. Hoje em dia, com a cirurgia robótica, diminui muito a chance de incontinência, mas tem um número, 5% de chance de incontinência, por exemplo, mas o paciente não é 100%. Às vezes ele perde quando tosse, quando levanta, quando dá muita risada, não precisa usar fralda, mas não dá para garantir nenhuma técnica que vai ficar 100% continente. Né?
Então, essa técnica do robô, ele acaba reduzindo bastante, né, doutor?
Bastante, mas nunca não, é zero, né?
Sim.
Da impotência, a disfunção erétil, a impotência sexual, com o robô, fica em torno de 50%, 60% de preservação, mas também nunca é 100%, né? Sempre tem um grande número de homens que vai perder a potência total. Que a gente precisa usar ou medicação, ou prótese.
É, a pergunta
prótese,
que eu ia fazer. Usa daí o Viagra, nesse caso?
Tem que usar a associação de Viagra com outros remédios que tem. Tem medicações que dá para injetar e até prótese peniana, né? Que é uma das últimas opções que a gente tem. Na radioterapia, mas então eu vou fazer radioterapia. Não, a radioterapia também. Ela não dá muito efeito agudo, mas ela tem efeito a longo prazo. Ela diminui a qualidade da ereção. Pode dar sangramento vesical, pode dar problema de intestino, porque é um negócio que queima, né? Então, cada paciente, todos os tratamentos têm prós e contras. Quanto mais agressivo, mais tarde a gente dá o diagnóstico no tumor, pior os efeitos colaterais que a gente vai ter.
O senhor estava falando aí que ele, em alguns casos, né, o câncer ele se espalha. Já está explicado por que ele se espalha e o senhor falou que ele vai mais para os ossos, no caso do câncer de próstata.
A metástase do câncer de próstata é para osso, normalmente, depois para órgão sólido. Mas a principal é a evolução natural da doença, né? Não tem como é que... Tem alguns tumores mais agressivos em pacientes mais jovens. Aí tem vários fatores, por exemplo, raça negra. E quando o paciente tem câncer de próstata, normalmente ele é mais agressivo e dá metástase mais precoce. Paciente obeso. A gente não sabe por quê. Ele parece que em paciente obeso, com IMC alto, ele é mais agressivo e dá metástase mais precocemente, com um valor de PSA até mais baixo. Então, são fatores que desencadeiam e fazem que o tumor espalhe mais rápido.
A raça negra tem que ficar
mais atenta.
Mais atenta.
Tanto os estudos americanos como os nossos falam que o câncer de próstata, por isso que o rastreamento é 5 anos antes que no homem branco.
Certo, começa antes a fazer todos esses exames.
Por isso que raça negra começa com 45, ou tem um fator de risco na família, começa com 45, e o branco com 50.
A gente está falando dos fatores culturais, que é o nosso hábito de vida, né? O que a gente come, o que a gente bebe, isso tudo faz parte da nossa cultura, o local que a gente mora, o sol que a gente é exposto, e nesse ponto... Não tem como mudar uma cultura que já passou 60 anos da sua vida, você...
Isso é muito difícil, isso aí não adianta, eu vou morar, então vou mudar isso aqui, vou mudar uma semana, não tem. Os pacientes que saem, por exemplo, no Japão, que tem baixo consumo de gordura saturada, de gordura, de carne, de proteína de origem animal, lá eles têm um índice de incidência de câncer de próstata muito baixo. Mas quando esse japonês migra para o Brasil ou para os Estados Unidos, ele se iguala ao habitante local depois de alguns anos. Não chega nem dar, não precisa nem mudar de geração, não precisa nem ser os filhos dele. O homem que mudou com 20 anos e ficou morando nos Estados Unidos, se tiver 60 anos, ele continua com o mesmo risco do americano.
Mostra que é o hábito de vida, né?
O hábito, estilo de vida.
É o estilo de vida.
Mesmo eles mantendo alguns estilos de vida de comida lá do Japão. Então, qualquer coisinha a mais que ele come de gordura saturada, excesso de açúcar, alguma, tem inúmeros fatores que a gente não conhece, então desencadeia o câncer de próstata.
E é um problema que todos nós estamos reféns, né? Nos dias de hoje, você não comer um alimento industrializado é praticamente impossível.
Impossível,
né,
não tem. Então, o que, que nós temos que mudar? Igual eu estava te falando anteriormente. Não adianta mudar, ter que fazer isso, aquilo, assustar todo mundo. Não, é detectar a forma secundária de prevenção do câncer de próstata, que é detectar ele na fase inicial. Fazer esses exames. Nós temos como fazer esses exames. Faz esses exames aí para a gente tentar dar o diagnóstico. Ah, mas doutor, uma pergunta. Se eu fizer PSA e só PSA, só toque, qual é que é o melhor? Mesmo com os PSA e com o toque, tem inúmeros trabalhos que até 8% dos tumores a gente não diagnostica. Por isso que é importante o acompanhamento seriado, não jogar fora o PSA, fazer o toque regularmente. Se tiver uma suspeita, se o urologista tiver uma suspeita, ele vai fazer o exame de 6 meses, de 3 em 3 meses. Hoje a gente tem como fazer uma ressonância multiparamétrica, não é um valor absurdo. Então tem várias outras alternativas para a gente fazer. E é claro, manter um peso equilibrado, porque o tumor, como eu falei anteriormente, paciente obeso acima do peso, parece que os vários trabalhos falam que a gente tem um tumor mais agressivo com um tumor que dá metástase mais rápida. A outra coisa, quando a gente opera o paciente e o paciente mantém seu obeso e sedentário, o tumor volta antes. E volta e às vezes o paciente morre daquele câncer. Pacientes que operam e mudam o estilo de vida, começam a perder peso, têm uma atividade física regular e contínua, eles têm menos chance de recidiva tumoral e menos chance de morrer do câncer de próstata.
E a obesidade, doutor, eu acho que até numa outra conversa com o senhor fez um alerta que não é só para o câncer, né? Ela afeta de diferentes maneiras também, a impotência, tudo isso aumenta muito, né?
A obesidade, ela é um veneno, é um mal dos nossos dias atuais aqui. Ela piora todos os tipos de câncer, piora a disfunção erétil, tanto, e a diabetes e a hipertensão que estão associadas. É um conjunto que o homem vem com aqueles propensão a ter várias doenças, né?
Doutor, é bem bom conversar com o senhor. Infelizmente, o nosso tempo é super limitado aqui, eu vou ter que encerrar a entrevista. Somente eu tenho uma pergunta aqui do nosso ouvinte. Ele faz: bom dia, nódulo encapsulado, Parabis 4, deve ser biopsado?
Tem que ser biopsiado. Esse aí é um resultado da ressonância multiparamétrica. Esse exame que eu estava falando anteriormente, que veio para nós e ajuda. O urologista, quando ele está na dúvida, com o PSA alterado, às vezes o toque está normal, ou esse PSA subiu um pouquinho acima do normal, e a gente usa várias outras coisas, não é uma coisa só. É PSA, a relação livre total, o que subiu do PSA nos últimos anos. Tem outro exame que a gente faz, que é o índice de saúde prostática, que deixa para alguns tipos de específicos de PSA, a gente faz, e a gente pega e solicita a ressonância. PIRADS 4 é mandatório biópsia. Uhum. É um exame um pouquinho desconfortável, mas tem que ser feito.
Também tem o pedido aqui da Vilma, ela pede se o doutor atende em Lagoa Vermelha. Atende sim, toda segunda-feira aqui em Lagoa, né, doutor?
Isso.
Inclusive o senhor hoje reservou o nosso horário aqui para dar essa entrevista, isso, alguns esclarecimentos. Quem quiser telefone e tudo mais, nós vamos colocar depois aqui no site da rádio e também só pedir no WhatsApp, a gente já encaminha. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista, é sempre esclarecedor conversar com o senhor e fica o convite para que sempre que tenha um tempinho possa conversar de novo aqui conosco.
Eu que agradeço, porque são muitas dúvidas e a gente não quer assustar. Quer que o homem vá, vá consultar, comece a fazer os exames. E não só da próstata. Uma coisa que às vezes o homem tem muita coisa, está trabalhando, tem problema de plantar, de chuva, de colher. Uma coisa que eu recomendo, se ele não quiser ir no novembro, todo mês do aniversário dele, ele que faça esse check-up, tem essa rotina, porque as mulheres já começam bem cedo. Uhum. E nós, homens, morremos 7 anos antes que as mulheres, né? Então, temos que mudar isso aí.
É, temos que mudar. Obrigado, doutor. Bom trabalho.
Obrigado, bom dia.
Bom dia para o senhor também, doutor Davi Cartabil, médico urologista, conversando conosco aqui a respeito da saúde do homem, mais uma entrevista que nós fazemos aqui no sentido, né, do Novembro Azul, esse mês que trata do cuidado da saúde masculina. Agora nós vamos ao intervalo 11h33.